Havendo um número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana e convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura de um texto da Bíblia, Salmo 132, versículo de 1 a 5.
Uma promessa antiga. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor. E fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina Soares Brigma para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 66 de 2016, aos 24 dias do mês de novembro de 2016, às 11 horas, no anexo da Escola Municipal de Turno Integral Alceu Vamose, em João Arregue, interior do município, ocorreu a 60ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Josefina Soares, secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves; José Fernando Tarragô; Luiz Gilberto Almeida Risso; Marcelo Cardoso Lemos; Rafael da Silva Alves. Deixaram de comparecer o vereador Irani Coelho Fernandes por estar representando esta casa no 11º Encontro Internacional de Fronteira e na reunião do Comitê Binacional para tratar de assuntos fronteiriços, e os vereadores Antônio Egídio Rufim de Carvalho e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, o presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Luiz Gilberto Almeida Risso que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 128, versículos de 1 a 6. Temor de Deus e felicidade no lar. Logo após, solicitou à secretária, vereador Josefina Soares, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após foi lida, aprovada na íntegra, e na sequência realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 01-233 e 01-235 de 2016. Foi disponibilizada à comunidade que realizasse suas reivindicações, que serão encaminhadas através da mesa diretora. Usou da palavra a senhora Leonida de Freitas Moraes. Após, foi aprovado o requerimento verbal da vereadora Jussara Osório, bancada da rede. O mesmo deverá atender ao artigo 146, parágrafo 4º do regimento interno. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima e será encaminhado às comissões técnicas da casa o projeto de lei 135 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1236 de 2016. Que autoriza o Poder Executivo a proceder o parcelamento de dívida com a Receita Federal do Brasil, referente ao PASEP, em 60 parcelas e da outras providências. Será encaminhado em regime de urgência às comissões técnicas da Casa os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo número 136 de 2016, protocolo sobre o número 1237 de 2016, que autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão de direito real de uso de área à Mitra, diocesana de Uruguaiana, e da outras providências. Após, foi solicitada a votação nominal ao projeto de lei 061 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 0605 de 2016. Que cria a Coordenadoria Municipal de Esportes Radicais. A reunião foi suspensa para verificação dos pareceres. Reabertos os trabalhos, o referido projeto foi rejeitado em discussão e votação únicas. Após, foram colocados em primeira discussão os projetos de lei 035 de 2016, de iniciativa do vereador Rony Mello, protocolo sobre o número 0988 de 2016, que declara de utilidade pública o Grupo Uruguaiana Viva, e o número 036 de 2016, de iniciativa do vereador Irani Fernandes, protocolo sobre o número 0993 de 2016, que declara de utilidade pública o Grupo Renascer, Associação da Terceira Idade do 5º Distrito da Barragem Sanchuri. Deverá ser criada a comissão especial para análise o projeto de lei complementar número 13/2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1196 de 2016, que institui o Código de Conduta Ética dos Servidores e Empregados Públicos do Poder Executivo Municipal. O presidente solicitou que fosse verificada a possibilidade do projeto ser incluído nos trabalhos das comissões especiais já existente na casa. Foram aprovadas as indicações protocoladas sobre os números 01-232 e 01-238 de 2016. Convite protocolado sobre o número 01-239 de 2016. Expediente recebido de diversos. Ofício protocolado sobre o número 1230 de 2016. Expediente expedido ao Executivo. Ofício protocolado sobre os números 471 de 2016 e atos legislativos de número 110 de 2016. Adversos. Ofício protocolado sobre os números 772, 787 de 2016. A secretária e vereador Josefina Soares, ao encerrar os trabalhos, agradeceu à comunidade, ao subprefeito de João Arregue, o senhor Arsênio Brandi Ancinello, e a direção da escola pela participação nesta reunião. Cumpridos os objetivos, nada mais havendo a tratar, o presidente, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Anexos à Escola Municipal de Turno Integral ao Silva Moses, em João Arregue, aos 24 dias do mês de novembro de 2016.
Ata. Está à disposição dos colegas vereadores para retificação ou emenda. Eu gostaria que...
Só uma emenda, presidente, que quem encerrou os trabalhos fui eu, né? Então ela já vai ajeitar.
Tá, peço que esteja para que corrija. E também o sobrenome do nosso subprefeito João Arregue não é Ancinello, é Brandes, é Arsênio Brandes, mas Ancinello ele não é Ancinello. Então, para que seja corrigido o sobrenome do subprefeito João Arregue. Fernando, por favor.
Iniciar a ordem do dia, senhor presidente.
Já escuto, estamos passando para a ordem do dia.
Senhor presidente, senhores vereadores, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, nós temos um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito do Executivo e que esse projeto está na comissão, porque ainda não veio a ata do Conselho de Saúde, que é da onde tem a procedência esses valores. Porém, como esses valores são para pagamento de obrigações patrimoniais e que tem que ser feito até o dia 30, e isso correria problemas muito sérios para a Prefeitura, nós estamos pedindo que entre na pauta de hoje, projeto número 131, protocolo número 1187 de 2016, para que a gente possa já repassar essas verbas ao governo, porque se o governo não pagar as obrigações nesse mês, aí tem uma multa muito maior para o mês que vem. E nós já estamos com problemas financeiros graves em nosso município, e nós, então, acarretaríamos mais problemas. Então, eu solicitaria aos senhores vereadores que pudéssemos hoje colocar. A Comissão de Conselho de Saúde se reúne hoje à tarde e vai mandar ainda a ata desse projeto hoje à tarde. Mas nós precisaríamos hoje, porque senão só a reunião de quinta-feira já seria dezembro e ficaria prejudicado esse projeto. É a solicitação da inclusão.
A solicitação do Leandro não pagou. Está em discussão a colocação na pauta. Projeto de lei do Executivo. Qual é o número aí, vereador? 131. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os 42 que concordam, permaneçam com os que contra, os contrários, manifestem. Está incluído. E aí, a sugestão de Vossa Excelência que seja suspensa a reunião para que nós possamos chamar o conselho, alguma coisa, porque senão nós vamos ser prejudicados o projeto igual. Então, coloco em apreciação dos colegas que seja suspensa a reunião para que seja se reúna nas comissões técnicas da casa para os pareceres. Não, mas igual a gente pode inclusive dar continuidade quando outros pareceres, mas tem que ser o rito da casa que tenha que ser colocar em votação. Os colegas que concordam permanecem enquanto. Então a reunião será suspensa, né, para um voto contrário do doutor Rafael, né, está aprovado a suspensão, né, por 5 minutos. Né. A reunião está reaberta e convido a colega vereadora Josefina, primeira secretária do Legislativo, para que faça a leitura da hora do dia. Mas antes, sem colocar, são os colegas vereadores, o período dos requerimentos verbais, por líder, se assim entender. Não havendo quem queira, dando continuidade, o vereador Josefina fará a leitura das proposições apresentadas na hora do dia.
Ordem do dia. Comissão Especial PLC, de 5 de 2016. Requerer a prorrogação do prazo da referida comissão por igual período para analisar o projeto de lei complementar que cria o plano de carreira da Guarda Municipal e da Guarda Patrimonial do município. A comissão especial está pedindo também requerer a prorrogação do prazo da referida comissão por igual período para analisar o projeto de lei complementar que altera a lei número 1993/88.
Em discussão, o pedido de prorrogação
das comissões, da comissão especial, duas.
Do prazo referido à comissão por igual período para analisar o projeto de lei complementar que cria o plano de carreira dos guardas municipais e patrimoniais do município de Uruguaiana. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os encontros. Os contrários, manifestem. Está aprovado a prorrogação por mais 45 dias, consequentemente para o ano que vem. Né? Então, foram prorrogados por pedido das comissões técnicas da casa, o projeto de lei 05/2016 e 07/2016. Passamos a votação de regime de urgência ao projeto de lei 137/2016.
Votação do regime de urgência urgentíssima, maioria simples absoluta. Projeto de lei. Senhor presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, muito digno presidente dessa casa, venho cumprimentá-lo. Com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, incluso o projeto de lei número 137 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 8.064.537, com 2 centavos. Os recursos a serem suplementados no orçamento vigente destinam-se atender necessidades e ajustes no orçamento municipal, especialmente quanto à folha de pagamento e encargos dos servidores públicos municipais, sistema de processamento de dados, pagamento de indenizações e restituições, despesas bancárias, pagamento de RPVs e precatórios, serviço de transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos, coleta de resíduos sólidos e coleta seletiva solidária. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, Diante do interesse do município na implementação deste projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução, solicito que o mesmo seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município e combinante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
A colega vereadora Josefina fará sua mandato para a vereadora.
Vereador Rafael da Silva Alves. Não? Vereador Josefina Soares, sim. Vereador Antônio Egílio Rubim de Carvalho, sim. Vereadora Jussara Osório, ausente. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani. Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Sim. Vereador Rony Melo. Ausente. Com duas ausências, senhor presidente, um não e dois.
Está.
Sete votos.
Está aprovado, com sete votos, projeto de lei 138/2016, que autoriza o regime de urgência urgentíssima. Isso mesmo. Seguirá para a comissão de técnica da casa, desculpa.
Em regime de urgência, será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei 138 de 2016, que autoriza a instituir o programa de coleta seletiva solidária no município através da contratação de catadores para a prestação dos serviços de limpeza pública e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva. Ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 138 de 2016, que autoriza a instituir o programa de coleta seletiva solidária no município através da contratação de catadores para prestação de serviços de limpeza pública e da outras providências. Trata-se de importante iniciativa em busca de economicidade na administração pública e da preservação ambiental. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, diante do interesse do município na implementação deste projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal. As comissões, senhor.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, projeto do Executivo 138/2016, que autoriza instituir o programa de coleta seletiva solidária. Em discussão e votação única, projeto de lei 121/2016.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Rafael Alves. Assunto, autoriza o município a delegar capacidade tributária à concessionária de energia elétrica para cobrança de taxa de lixo e da outras providências. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 121 de 2016, protocolo sobre o número 1143 de 2016, de proposição do Poder Executivo que busca autorizar o município a delegar a capacidade tributária à concessionária de energia elétrica para cobrança de taxa de lixo e da outras providências, bem como a emenda retificativa protocolada pelo Poder Executivo sobre o número 1195 de 2016. Primeiramente, cabe esclarecer que a capacidade ativa decorre da competência tributária, mas possui natureza administrativa, referindo-se às funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Assim, as atribuições atinentes à capacidade tributária ativa só podem ser delegadas para pessoa jurídica, pessoas jurídicas de direito público, artigo 7º caput do CTN. Artigo 7º, a competência tributária é indenegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Dito isso, não há de que se falar em delegação da capacidade ativa à pessoa jurídica de direito privado. Para tais pessoas, apenas lhe será autorizado o recolhimento dos valores alcançados pelos contribuintes, que intermediarão o repasse à administração pública. Neste viés, em se tratando de concessionárias contratadas para fornecimento de iluminação pública, em atendimento às diretrizes do artigo 149-A, parágrafo único da Constituição Federal, caberá previsão em contrato de concessão, observado o procedimento estabelecido à Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Porém, em se tratando da utilização dos serviços da concessionária de energia elétrica para cobrança e arrecadação da taxa de coleta de lixo, data venia, não mercê prosperar. Primeiro, porque a taxa de coleta de lixo atrela-se à prestação do serviço público de coleta e tratamento do lixo, e não à energia elétrica. Segundo, porque o objeto empresarial da concessionária e regulamento da ANEEL não lhe autoriza a intermediar cobrança de débitos oriundos de outros serviços que não aqueles realizados pela própria concessionária. Nos termos da Resolução Normativa número 414, de 9 de setembro de 2010, estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. Artigo 2º. Para os fins e efeitos dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. 16º. Concessionária, agente titular de concessão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominado distribuidora. Redação dada pela REN ANEEL 479, de 3 de 4 de 2012. A formatação pretendida pela Fazenda Municipal acaba por estabelecer a cobrança da taxa, agregando o valor do consumo de energia elétrica, o que geraria uma cobrança indireta sem qualquer clareza e atrelo à finalidade da fatura de consumo de energia. Pelo exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei número 121 de 2016, sendo parecer desfavorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 23 de novembro de 2016, relator vereador Rafael da Silva Alves, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão o projeto do Executivo 121-2016, que autoriza o município a delegar a capacidade tributária à concessionária de energia elétrica. Está com a palavra o vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, peço ao secretário que marque 5 minutos como relator, vereadora Josefina. Nossos amigos visitantes neste plenário, colaboradores desta casa, a razão pela qual este projeto teve parecer desfavorável é que, se o Poder Executivo tentar jogar todas as contribuições, taxas ou impostos para as cobranças básicas que não estejam relacionadas aos serviços básicos, como de energia elétrica, prestação de serviço de energia elétrica e prestação de serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto, nós estaríamos indo ao encontro de um caos, né? Então, a gente vai colocar a taxa do lixo, a taxa do IPTU, a taxa do... E aí a pessoa que não tem condições. Claro que a gente percebe a tentativa de atrelar uma coisa a outra, que o município passa por uma crise financeira. assim como o nosso estado e o nosso país. Só que só poderiam ser atrelados à conta de energia elétrica ou à conta de água coisas relacionadas ao mesmo fim. Por exemplo, contribuição de iluminação pública. Sim. Essa pode ser atrelada à conta de energia elétrica, que o vereador Dudu paga na casa dele. Aquela que passa em frente à casa, que agora a taxa do lixo, não pode. Então, era só para dar esse esclarecimento, o porquê desse parecer, com a aprovação unânime de todos os colegas da comissão, e agora em plenário para nós aprovarmos o parecer. Obrigado, senhor presidente, nem foi necessário todo o tempo. Então, eu agradeço a atenção dos colegas vereadores.
Continua em votação. Não havia ninguém que queira discutir. Está em votação. Convido a colega vereadora que faça a chamada nominal dos colegas vereadores.
É nominal, presidente.
A votação vem no alerta, vereador Marcelo. Está ou parecer da comissão que é contrário.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Sim, o parecer. Vereador José Fina Soares, sim, o parecer. Vereador Egílio Carvalho, sim, o parecer. Vereador Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo,
não o parecer.
Não o parecer. Vereador Irani Fernandes, sim, o parecer. Vereador Fernando Tarragó, sim, o parecer. Então, tudo. Vereador Gilberto Risso. Sim, ao parecer. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Sim, ao parecer. Vereador Rony Mello, ausente. Senhor presidente, 7 votos sim, 1 não e 2 ausências.
Isso foi aprovado, parecer da Comissão de Finanças. Automaticamente, o projeto de lei do Poder Executivo irá arquivamento. Peço ao colega vereador Defina que faça a leitura do projeto que foi incluído na pauta, a solicitação do vereador Fernando Argo, 131/2016.
Comissão de Finanças e Orçamento. Procedência, executivo. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 108/2016 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.652.119,23. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei 4.320/64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexas ao projeto de lei, com as devidas compensações do Fundo Municipal de Saúde, juntamente com a ata em anexo. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, o parecer é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 16 de novembro de 2016, relator vereador José Fernando Tarragó, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças, que é favorável à aprovação do projeto de lei. Projeto de Lei 131/2016. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os encontros. Contrário, manifeste-se. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Dando continuidade, a colega vereadora Josefina fará a leitura do projeto de autoria do vereador Rony Mello. 35/2016, que declara de utilidade pública o Grupo Uruguaiana Viva.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 035/2016, protocolo sobre o número 988/2015, de proposição do vereador Rony Mello, que pretende declarar como de utilidade pública o Grupo Uruguaiana Viva, analisando a documentação acostada ao processo legislativo Percebe-se que a entidade foi fundada em 9 de novembro de 2016, em 2006, aliás, perdão. Está inscrita no CNPJ sobre o número 08.600.828/0001-92 e está devidamente registrado no serviço dos registros especiais da comarca de Uruguaiana. Os documentos constantes nos autos comprovam a observância dos requisitos previstos pela legislação municipal, especialmente no que diz respeito ao artigo 2º da Lei Municipal 2019, de 1989, estando a entidade apta a receber a declaração de utilidade pública. Isso posto, o presente parecer é favorável. Sala das Comissões, em 16 de novembro de 2016, relator vereador Irani Fernandes, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de lei. Parecer em análise ao projeto de lei número 035, protocolado no dia 25 de agosto de 2016, sobre o protocolo 0988 de 2016, de autoria do vereador Rony Peterson Colpo Melo, que declara de utilidade pública o Grupo Uruguaiana Viva. Concluímos que o presente projeto é meritório. O Grupo Uruguaiana Viva é composto por senhoras da comunidade uruguaienense que tem como objetivo apoiar e desenvolver ações para defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano dentro das atividades, das diversas atividades desenvolvidas pelo grupo. Está a manutenção do nosso Hospital Santa Casa de Caridade. São diversas as benfeitorias já contempladas pelo hospital, que é de conhecimento público. Enfrenta a sua maior crise financeira dos últimos anos. Inquestionável trabalho filantrópico desenvolvido pelo grupo, bem como sua credibilidade perante nossa sociedade, merecendo, sim, o reconhecimento de utilidade pública. Diante do exposto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 21 de novembro de 2016, relatora vereadora Jussara Osório de Almeida, de acordo com demais membros da comissão.
Está em discussão projeto de lei 35/2016, procedência vereador Rony Melo, que declara de utilidade pública o Grupo Uruguaiana Viva.
Nominal.
Está em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação. A colega vereadora Josefina fará a chamada nominal dos colegas vereadores. O sim aprova ou não rejeita o projeto.
Vereador Rafael da Silva Alves.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio Carvalho. Sim. Vereadora Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Vereador Marcelo. Sim. Vereador Rony Melo.
Sim.
Sim. Com 9 votos sim, senhor presidente, e uma ausência. Está aprovado.
Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores. A vereadora Josefina fará a leitura do parecer da Comissão de Tarde, referente ao projeto de lei 36/2016, que declara utilidade pública o Grupo Renascer, Associação de Terceira Idade do 5º Distrito, Barra São Juri. Procedência, vereador Irani Fernandes.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 036 de 2016. Protocolo sobre o número 993/2015, de proposição do vereador Irani Fernandes, que pretende declarar como de utilidade pública o Grupo Renascer Associação da Terceira Idade, 5º Distrito da Barragem São Juri. Analisando a documentação acostada ao processo legislativo, percebe-se que a entidade foi fundada em 7 de junho de 2005. Está inscrita no CNPJ sobre o número 17.012.526/0001-94 e está devidamente registrado no serviço dos registros especiais da comarca de Uruguaiana. Os documentos constantes nos autos comprovam a observância dos requisitos previstos pela legislação municipal, especialmente no que diz respeito ao artigo 2º da Lei Municipal 2019 de 1989, estando a entidade apta a receber a declaração de utilidade pública. Isto posto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 7 de novembro de 2016. Relator, vereador Gilberto Risso, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, em análise ao projeto de lei 036, protocolo sobre no dia 26 de agosto de 2016, sobre o número 0993/2016, de autoria do vereador Irani Coelho Fernandes, que declara de utilidade pública o Grupo Renascer Associação da Terceira Idade do 5º Distrito da Barragem Sanchuri. Concluímos que o presente projeto é meritório. O Grupo Renascer tem como objetivo lutar pelo bem comum dos seus integrantes em todos os seus aspectos, como prioridade para assuntos de assistência social, cultural, de lazer e saúde. Inquestionável o trabalho filantrópico desenvolvido pelo grupo, bem como sua credibilidade perante nossa sociedade, merecendo, sim, o reconhecimento da utilidade pública. Diante do exposto, somos de parecer favorável com o presente projeto de lei, que declara de utilidade pública o Grupo Renascer, Associação da Terceira Idade do 5º Distrito da Barragem Sanchuri. Sala das Comissões, em 21 de novembro de 2016, relatora, vereadora Jussara Osório, de acordo com os demais membros da comissão. Chamada nominal, senhor presidente.
Senhor presidente, peço a palavra.
Está com a palavra o vereador Irani, proponente da proposição.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento. Cumprimento também os demais colegas vereadores que nos acompanham aqui no plenário. Dizer que esse tornar de utilidade pública o Grupo Renascer lá da Barragem é um anseio daquela comunidade que trouxe até o nosso gabinete essa pretensão e essa necessidade. E em bom momento nós estamos reconhecendo o trabalho que vem sendo feito e ao mesmo tempo um título dessa forma incentiva para que continuem trabalhando e se dedicando à nossa comunidade, prestando um bom serviço. Gostaria apenas de fazer uma retificação, senhor presidente, que quando nós encaminhamos o projeto de lei para a utilidade pública, a barragem ela era subordinada ao 5º distrito, que é São Marcos. E hoje a barragem é o 6º distrito. Então, quando se refere aí nos pareceres que o Grupo Renascer está localizado no 5º distrito, que seja modificado, que seja colocado 6º distrito, porque hoje a barragem já não é mais subordinada ao 5º distrito que era antigamente, que era São Marcos. Hoje a barragem é o 6º distrito. Então, para que a documentação saia já atualizada, que possa ser feito através da nossa casa essa substituição da documentação para que seja colocada a barragem como 6º distrito. Muito obrigado e agradeço aí aos demais vereadores que certamente aprovarão essa nossa iniciativa. Obrigado.
Passo a palavra ao colega vereador Rafael. Gostaria de manifestar com relação à proposição.
Assumo a condução dos trabalhos. A palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Colegas vereadores, vereador Irani, proponente e demais. Tem coisas na vida, vereador Irani, e nada contra você, Luiz. Já vou deixar bem claro, não é contra você, que entristece a gente, porque o Grupo Renascer, que deu o nome foi eu, vereador, foi construído dentro da minha casa. Antes era o Grupo Sanchuri, que era fundado pelo João Pacheco, e ele foi embora para Bento Gonçalves, em função dos filhos. E aí ficou, se diz, desagregou o grupo e ficou, não tinha mais grupo. E em função de que nós estávamos retomando um trabalho, nós colocamos o Grupo Renascer. Renasceu, nós tivemos mais de 10 anos, teve as reuniões ali na minha casa, sempre na minha casa, Sempre. Eu emprestando o salão para bingo, emprestando tudo. Dei o material, dei o tijolo para fazer. E quando foi na hora de dar o nome, passaram pelo meu gabinete, passaram por mim, sabiam que eu estava na presidência, e foram no gabinete de Vossa Excelência. Nada contra a Vossa Excelência. Mas a verdade é o seguinte, são coisas pequenas, gestos, que faz mal para o ser humano não gosta de ser tratado assim. Eu, a partir desse momento que aconteceu isso, eu nunca mais fui lá. Enquanto tiver essa diretoria, eu não irei mais. São todos meus amigos, mas, para mim, me tiraram fora. Não, eu não estou na política porque eu não quero, vereador Marcelo. Porque eu não quis, eu quis ir para casa. Mas eu estou lá na barragem e eu continuo fazendo as mesmas ações que sempre fiz e não vou parar. Ninguém, nem um dia, vão deixar que bater na janela do meu quarto para trazer um doente para a cidade, eu, por não ser vereador, não vou deixar me levantar e trazer. Isso são ações sempre, e serão permanentes enquanto eu tiver saúde.
Só me concede uma
parte. Mas tem pequenas coisas, que as pessoas, pequenos gestos do ser humano que te machucam, vereador. Isso me machucou muito. Eu lhe digo com toda a frequência, vereador. Me machucou muito. E eu sei que não tem nada que você lembra. Inclusive, já questionei o presidente e ele me disse. E ele me disse que eu tinha vindo com o seu cabelo para trazer. Com todo o prazer, vereador.
Presidente, a senhora está equivocado. Eu quero dizer que o senhor fique bem tranquilo. Todos os seus passos durante esses anos do Legislativo foram de cabeça erguida, olhando as pessoas no olho com sinceridade. Felizmente, para alguns, o senhor é o nosso presidente esse ano. Infelizmente, para o senhor e para o Renascer, existe aquela... Não é uma prerrogativa, está na nossa lei orgânica, está no nosso regimento interno, que o presidente não pode apresentar projetos. Então, baseado nesse sentido, o senhor fique bem tranquilo que não há nada contra o senhor. É que no ano que o senhor é o nosso presidente, o seu gabinete não poderia apresentar um projeto de lei. Então, é nesse sentido que ele foi passado para o nosso gabinete. Então, ele foi apresentado no ano em que o senhor é o presidente, em que os presidentes não podem apresentar projetos, e não tem nada de mágoa contra o senhor. Exatamente isso, porque o Grupo Renascer vem fazendo um trabalho não só lá na barragem, e ele cresceu também, ele faz um trabalho junto à oncologia aqui em Uruguaiana, e precisa desse espaço, precisa dessas atividades, precisa desse reconhecimento, para que ele possa ter, inclusive, acesso algumas verbas para poder continuar fazendo esse trabalho, não só lá na barragem, como aqui na cidade de Uruguaiana. Então, é nesse sentido que o nosso gabinete foi procurado, para que a gente não perdesse tempo, em função dele estar envolvido também nesse novo processo junto à oncologia, para ter essas benesses o mais rápido possível. Não tem nada a ver, e lamentavelmente, como eu digo, felizmente para nós, o senhor é o nosso presidente, mas, lamentavelmente, é um ano em que o presidente não pode apresentar projeto. Por isso que é nesse sentido que o Grupo Renascer procurou o nosso gabinete.
Poderia sim, vereador. O senhor, Vossa Excelência, conhece o regimento, sabe que poderia sim, vereador. Poderia sim, através da mesa. Apresentado pelo presidente através da mesa. Sim, senhor, podia. Não é? Essa justificativa não me cabe. Embora que eu já disse de início, quando comecei, que nada contra o Vossa Excelência é vereador da casa, foi procurado, mas ele não fez. Mas eu estou reclamando das pessoas que sempre que fazem alguma coisa lá na barragem, a primeira casa que bate lá para pedir prêmio para qualquer atividade, para qualquer bingo, é na minha. Sempre foi. E de repente, quando é para apresentar um tipo de atividade pública, passa na presidência, chegasse para tomar um cafezinho comigo, eu ficava faceiro. Mas da forma que foi, eu gostaria que ficasse em ato a minha insatisfação com relação a a conduta de pessoas que não se conduzem condignamente com o que são tratados. Que eu sempre tratei eles com o maior respeito, os respeito e gosto de ser respeitado também. Obrigado.
Devolvo a condição dos trabalhos ao vereador Adalberto.
Não aprovou o projeto. Eu gostaria de contar com o apoio dos colegas vereadores. Gostaria de contar com o apoio para a aprovação do projeto. É necessário. Não, só que eu preciso fazer um desabafo Não, porque eu gosto que, quero, que registre em ata o meu desabafo, o meu descontentamento com relação ao procedimento da atual
diretoria. Não dá para ficar.
Chamada nominal, senhores vereadores. Vereador João Adalberto Rosa e Silva. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereadora Josefina. Sim. Vereador Egídio. Vereador Egídio. Vereadora Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo. Sim. Sim. Vereador Irani. Sim. Vereador Fernando Tarragô. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Sim. Vereador Marcelo. Sim. Vereador Rony Mello. Sim. Com 11 votos, sim, senhor presidente, e uma ausência, está aprovado o projeto.
Projeto de lei que declara de utilidade pública o Grupo Renascer da Barragem Sanjuri, 6º Distrito, a autoria vereador Irani Fernandes, está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes.
Será encaminhada às comissões técnicas. Será encaminhada às comissões técnicas da casa o projeto de lei de ordem executiva. Encaminha a emenda retificativa ao projeto de lei número 107 de 2016, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área a EFRO. Como é que é?
A EFRO.
Aí. Sai. Senhor presidente e demais pares, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo a inclusa emenda retificativa ao projeto de lei número 107 de 2016, que autoriza o município de Uruguaiana a proceder à concessão de direito real de uso de área à Associação de Eventos da Fronteira Oeste, a EFRO, conforme menciona. A presente emenda impõe-se por solicitação do Poder Legislativo, estabelecendo o prazo da concessão, ou seja, pelo período de 30 anos, assim como sendo foi, assim sendo foi dada nova redação ao artigo 5º. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, diante do interesse do município na implementação desse projeto, e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal. Vai às comissões, senhor presidente.
Projeto de lei encaminha emenda retificativa, projeto de lei 0107/2016. Que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área a UFRO e irá às comissões técnicas da casa. A vereadora Josefina vai fazer a leitura de um...
Só para colaborar, que a vereadora Jussara está constando como ausente nas votações, mas ela está ausente por motivos médicos.
Não, depois
se puder constar em ata.
Não, mas ela vai apresentar o atestado e vai ficar, vereador. Obrigado. Obrigado, ela nós sabemos que ela está em tratamento de saúde, mas ela certamente vai apresentar o documento.
Não tem nada aqui. Senão... Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Uruguaiana, o presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador João Adalberto Rosa e Silva, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Uruguaiana, senhor Maurício Félix Blanco.
Aqui, Rony, ó.
Pessoal?
Atenção nesse que é importante aqui, ó.
Vou repetir de novo.
Valeu, tá.
Félix Blanco tem a satisfação de convidá-lo a participar de audiência pública a ser realizada às 9h30, do dia 30 de novembro de 2016, no plenário do Palácio Borges de Medeiros, com o objetivo de levantar a realidade da violência em nosso município. A Câmara Municipal e a Ordem dos Advogados do Brasil sentir-se-ão honradas com sua presença.
Chamamos a atenção dos colegas vereadores que amanhã às 9h30 da manhã.
Senhor presidente, eu até ia deixar para o final esse comunicado, tendo em vista que foi lido agora o convite, como presidente da Comissão de Serviços, comunico aos colegas que os trabalhos da comissão amanhã estarão suspensos em decorrência dessa referida audiência, que, por ser no plenário e ter o horário conflitante, a audiência sobre a segurança pública nos dias de hoje tem muito mais importância do que o trâmite normal da nossa comissão. Então, a reunião ordinária da Comissão de Serviços de amanhã está suspensa. Se necessário, faremos uma extraordinária na quinta pela manhã. Mas, a princípio, não será necessário. Tá bom, presidente? Muito obrigado.
Importante. Essa palavra, senhor presidente. Vereador Martelo. Vereador Irani.
Também com relação a já horários e prazos marcados, comissão que aprecia uma lei complementar, também da qual sou presidente, trata do com relação aos fiscais, da área de tributos, também está marcado para amanhã, e em função da audiência pública, nós vamos ter que encontrar uma nova data. Então, só para informar que não temos uma data ainda para que a gente possa se reunir a comissão, mas os vereadores que fazem parte serão oportunamente informados. Muito obrigado. Assim como também, senhor presidente, a Comissão de Direitos Humanos, no dia de amanhã, também ia receber alguns convidados, mas talvez em função da importância do assunto, ou será tratado de forma informal, para a gente não deixar de dar a resposta que a comunidade espera com rapidez, ou então nós também marcaríamos uma nova data. Obrigado.
Muito bem, vereador Nani.
Do qual o presidente é o vereador Carlos Alberto. Obrigado.
Passamos às moções para mim.
Moções. O vereador Carlos Eduardo submete ao plenário moção de pesar ao saudoso doutor... A família, né? A família do saudoso doutor Olavo Rodrigues.
Senhor presidente, deixo aqui uma sugestão. A bancada PDT sugere que a mesa, bem como os demais vereadores, em nome do povo de Uruguaiana, encaminhe uma moção de pesar à Câmara e à população de Chapecó, se possível, tendo decorrência o acidente que ocorreu na madrugada de hoje.
Solicito ao presidente, aliás, ao expediente, que tome providência com relação à solicitação do vereador
Observação,
Marcelo Lemos.
Se permitir, presidente, a Chapecó, campeã da Copa Sul-Americana, porque num gesto de extrema nobreza, o Nacional de Medellín, Albrimão, concedeu o título a Chapecó. Título de primeiro campeão da Copa Sul-Americana para o estado de Santa Catarina. Exatamente. A notícia que já está nas redes sociais.
Passamos aos convites. Convites diversos.
Que gesto.
Ementa, cadê Martori e Aba...
Primeiro solicito ao líder do PP que se associe à moção do Carlos Eduardo com relação a todos os vereadores. Tá. Dá continuidade aos convites, a colega vereadora Josefina.
Ementa, cadê Martori e Abade Limitada, convida para o evento Cidade na Praça, dia 9 de 10 às 11, 9, 10 e 11, está certo, vereador? Obrigada. De dezembro, na Praça da Esplanada. Diversos. Primeiro, a Banf, convida para a formatura do Proerd, dia 30 de 11 às 15 horas, no Teatro Municipal. Diversos. GPEU, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial de Uruguaiana e Associação dos Autistas Sem Fronteira, convido para o primeiro Seminário Internacional de Educação Especial, dia 5 de 12 de 2016, no Teatro Municipal. Diversos. Escola Municipal Embaixador João Batista Luzardo, convida para prestigiar a primeira corrida solidária alusiva ao aniversário da escola, dia 4 de 12, às 8 horas e 30 minutos.
Em votação, os convites constantes na hora do dia.
Se permitir uma observação, senhor presidente, esses eventos que estão programados para o Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, nós não sabemos até que ponto eles poderão ser realizados, porque houve a interdição ontem à tarde do Teatro Rosalina Pandolfo em razão da precariedade da iluminação dentro desse teatro. Então, não sabemos, afinal de contas, se esses acontecimentos já programados terão a condição de acontecerem.
Mas, de todo jeito, nós colocamos...
Corporação de Bombeiros é quem deu a notícia esta manhã.
Em mais de todos nós colocamos em votação, está aprovado, não, os convites.
Expediente.
Passamos ao expediente recebido.
Correspondências recebidas do Executivo. Remetente, ementa. Prefeitura Municipal encaminha cópia de duas notas divulgadas pelo Governo Municipal em relação ao Hospital Santa Casa de Caridade, de diversos ofícios protocolados. Ementa. Vereador Marcelo, justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 10 e 11 do corrente ano. Vereador Marcelo Lemos, encaminha atestado médico referente ao dia 17 de 11 do corrente ano. Vereador Marcelo Lemos, encaminha esse atestado médico referente ao dia 1º de 11 do corrente ano. Do vereador Rony Mello, encaminha atestado médico de dois dias datado de 23 de 11 de 2016.
Senhor presidente, senhora secretária, sugiro a leitura do ofício do senhor prefeito municipal em relação às notas divulgadas do hospital. A leitura das notas divulgadas do governo municipal em relação ao Hospital Santa Casa da Caridade.
Excelentíssimo senhor vereador Adalberto Silva, cumprimentá-lo cordialmente e encaminho a cópia das duas notas divulgadas pelo governo municipal em relação ao Hospital Santa Casa de Caridade. Sem mais, para o momento, reitero-lhe votos de elevada estima e distinta consideração. Luiz Augusto Chinari, prefeito municipal. A verdade sobre a dívida da Prefeitura de Uruguaiana com a Santa Casa. Após reunião com a provedoria e diante do protesto de funcionários do Hospital Santa Casa de Caridade, na semana passada, e ainda frente a notícias inverídicas, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana vem a público esclarecer. A dívida do município de Uruguaiana com a Santa Casa não é de R$1.100.000. A dívida atual é de R$183.471.14. Este valor foi apurado em reunião com integrantes da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria Municipal de Saúde e o contador do próprio Hospital Santa Casa de Caridade. Na ocasião, foi apurado o valor de R$ 275.333. No entanto, a Prefeitura de Uruguaiana pagou em duplicidade em 20 de 1 e 1º de 2, PABA, referente a dezembro de 2015, o valor de R$ 91.861,86, sendo assim a dívida hoje da Prefeitura de Uruguaiana com o Hospital Santa Casa de Caridade é de R$ 181.471,14. Também devemos destacar que desde o dia 3 de julho de 2013, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana não administra mais o hospital. Na quarta-feira, dia 3 de julho de 2013, após a publicação dos decretos número 307 e 308 de 2013, assinados pelo prefeito Luiz Augusto Schneider, foi oficializada a revogação do decreto número 508 de 2012. No texto, o chefe do Executivo destaca que, considerando que decorrido dos seis meses de vigência do decreto número 508 de 2012, que trata da última aquisição de bens, serviços, infraestrutura e pessoa jurídica do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, sem que prosperassem as necessárias negociações pendentes à formalização de novo contrato de gestão com o município, considerando a recente manifestação da provedoria e vice-provedoria em audiência pública na Câmara Municipal de Uruguaiana sobre a disposição da Irmandade em ter de imediato restituído o hospital, considerando que, conforme ditames do direito público, a requisição não deve perdurar indefinitivamente. Serviços, infraestrutura e pessoa jurídica do Hospital da Santa Casa de Caridade Uruguaiana, ainda pelo decreto número 308 de 2013. Fica revogado o decreto 008 de 2013, que nomeava a Comissão de Gerenciamento Temporário, encarregada da gestão administrativa do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na quarta-feira, dia 3 de julho de 2013. Pela manhã, o então presidente da Comissão de Gerenciamento Temporário do Hospital Santa Casa de Caridade, advogado Paulo Henrique Fernandes Inda, acompanhado do tabelião Marcelo Duarte de Carvalho Ribeiro, entregou o complexo hospitalar ao administrador Giovanni da Silva Cravo e ao assessor jurídico da instituição, advogado Maurício Félix Blanco, e aos funcionários Mário Henrique Benites Pedelhes, contador, e Joaquim Jesus Nunes Rodrigues, diretor de Recursos Humanos.
Solicito o expediente que será a cópia e passe a todos os colegas vereadores.
Correspondência pedida ao Executivo 472 e 473 de 2016. Diversos, ofício protocolar sobre os números 788 e 789 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Esgotada a hora do dia, passamos comunicações. Não havia nenhum colega vereador inscrito. Passamos as comunicações de líder. Não havia nenhum colega que queira usar a palavra. E não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana. Muito obrigado a todos os colegas vereadores.